Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
Então hoje eu quero falar sobre traduções de filmes aqui no Brasil. Tem uma certa, digamos assim, tradição, né, de achar nomes meio fantásticos em relação aos nomes originais, né? Só pra ter uma ideia, daqui a alguns meses vai estrear um filme que chama We Are the Millers, e a tradução que chegaram pro Brasil foi Uma Família do Bagulho.
Falar.
A família em questão são traficantes de drogas e tal, e aí associaram a questão do bagulho, tal, porque é uma gíria aí que eu acho que não é usada há muito tempo.
Mas qual é o nome do título do filme mesmo?
We Are the Millers. Somos os Millers.
Sensacional.
É um filme com a Jennifer Aniston no elenco.
As distribuidoras brasileiras, elas têm uma mania, acho que quem escreve define os títulos desses filmes, tem uma mania enorme de colocar um subtítulo para identificar, para o público identificar mais ou menos uma tacharada, mais ou menos sobre o que se trata o filme, né?
Uhum.
Nesse caso aí, até perdoável, que pelo título que você tá me falando, colocaram um subtítulo mais para poder identificar mesmo. Foi assim, a pessoa não vai ler a sinopse, mas pelo título já vai identificar.
Será? Bagulho é um termo assim que já não é usado com relação a drogas já faz algum tempo. Eu diria que nós...
Acho que no filme tem essa viagem de maconha, não tem não?
Não, sim, tem, mas eu tô dizendo assim, que eu, vocês, assim, nós, a cidade que já temos aí nos 30, infelizmente, já chegamos no céu. Assim, a gente vai pegar a referência, mas gente mais nova, acho que não.
Ah, eu nunca me referi a bagulho, não, cara. Quer dizer, que bagulho é ruim, saca?
Mas então, Ângelo, hoje eu encontrei com o Ângelo, ele tava lendo um livro que, como é que chama mesmo?
Perdidos na Tradução, né?
Eu cheguei a pensar que fosse a versão lá do filme da Sofia Coppola.
Não. O que que se trata o livro, né? O Yuri fez um levantamento dos títulos traduzidos aqui pro Brasil, e eu tô indo na parte que ele fala justamente dos títulos americanos, né? E que as distribuidoras brasileiras vivem com essa mania absurda de colocar subtítulos pro público identificar sobre o que o filme se trata. Por exemplo, eu abri na página aqui, por exemplo, Ace Ventura, um detetive diferente. Ele questiona, né? Mas, tipo, será que realmente é necessário colocar um detetive diferente? Diferente como, né? Vai ver o filme e tente descobrir. É complicado, porque tem realmente títulos que você observa aqui que não fazem o menor sentido. Você adicionar um subtítulo não faz... Não tem noção nenhuma. Eu sempre brigo, por exemplo, com relação a quando a gente fala de tradução de filmes, eu sempre me vem à memória aquele Namorados pra Sempre, né? Que é o Blue Valentine. Cara, o filme se trata sobre o quê? Sobre a destruição de um relacionamento. E foi lançado quando? Na época do Dia dos Namorados. Imagine quantos casais foram destruídos naquele período. É meio complicado.
Isso aí é complicado até mesmo pela campanha de marketing.
Exatamente.
Né? Que foi a divulgação do filme. Dia dos Namorados mesmo, vá ver com seu amor.
Pois é, por exemplo, Resident Evil, o Hóspede Maldito. Você pensa assim, o Hóspede Maldito é um quê? É uma figura física presente que vai sair matando todo mundo, né? Se é a que se trata de filme terror. Mas na verdade, o Hóspede Maldito no filme nada mais é do que o vírus que é espalhado pela casa.
Eu acho que isso aí ainda é válido. O que me chateia é coisa assim, por exemplo, são subtítulos óbvios. Hurricane, o furacão. Mesmo? Precisa?
Vocês estão reclamando, o Psicose lá em Portugal foi traduzido como um homem que era sua mãe, né?
Aí, spoiler assim na cara, né? Logo no
Não é? Já, push.
Ou assim, de repente falando assim, nós sabemos que a nossa audiência é meio, meio burra, então já vamos falar do que se trata. Ou algo assim. O Ângelo comentou um título bem triste mesmo, mas também tem por causa da campanha de marketing. Precisa de um pouco mais de tato, né? Eu não vou dizer que é péssimo assim, eu sei que tem coisas que são difíceis de traduzir no Brasil, porque tem pegadinhas fonéticas que vão só tem sentido na língua materna.
É, mas veja por exemplo um título que eu abri aqui agora na página. Deb e Lloyd, dois idiotas em apuros. Precisava do subtítulo? Se você já tem já um...
Deb e Lloyd não precisava.
Deb e Lloyd não precisava. Você podia adicionar um subtítulo, né? Por exemplo, ele até comenta aqui que Portugal, as distribuidoras, elas são mais felizes nessas traduções, nas seleções dos títulos. Ou elas mantêm o original, ou elas tentam traduzir o título de uma forma que não fique tão ridículo. Por exemplo, aqui no Brasil foi Deb e Lloyd, dois idiotas em apuros. Em Portugal foi Doidos à Solta. Só isso.
Aí no livro ele fala por que dessa necessidade das distribuidoras brasileiras modificarem?
Ele tenta compreender, na verdade, né, com um pouco de humor. Ele tenta realmente compreender por que que fazem isso, mas ele realmente fala que não faz sentido todas essas adições de subtítulos que fazem aqui no Brasil. Ele não, realmente não consegue explicar, ele acha realmente que é uma má competência de alguém das distribuidoras no trato da tradução desses títulos.
Eu queria, de repente, fazer uma pesquisa sobre como é que filmes brasileiros chegam lá fora. Eu sei que, por exemplo, Tropa de Elite, Elite Squad, a tradução é equivalente. Queria saber, de repente, como é que ficou Deus e o Diabo na Terra, na Terra do Sol. Será que ficou a tradução ficou literal?
Ah, não, tá aqui, é Black Good, White Devil.
Black God and White Devil, é. Vamos ver a fundo um dia desses, né? Esse do We Are The Millers e o Blue Valentine. O Blue Valentine, ele não foi só traduzido, ele foi...
Sacaneado.
Foi sacana mesmo, cara. Isso foi... Quem foi enganado. Pô, outro que eu gosto muito, Te Amarei Para Sempre, que o original é The Time Traveler's Wife.
Como é que ficou aqui?
Te Amarei Para Sempre. E a tradução literal é A Mulher do Viajante do Tempo. Eu acho que é um filme muito legal. Quiseram adocicar o título pra poder chamar um público feminino, né? Porque esse é o pensamento, né? A gente vai colocar o título original, aí vai ser um fracasso de público, porque ninguém quer ver um filme sobre ficção científica. Então, quem que é o livro mesmo, Anjo? Quem que é a editora? Fala aí.
Então, a editora é o Belas Letras. Quem escreveu foi o Yuri Abreu. E o título do livro, Perdidos na Tradução. Muito bacana. Eu sou contra com a citação do José Wilker aqui atrás, que...
José Wilker, ele assina o livro?
Ele assina aqui atrás falando um pouco do livro, né?
Uma epígrafe.
É, pois é, exatamente.
Eu sou o Thiago Tigre.
Eu sou o Ângelo Costa.
Eu sou o Túlio Dias.
E aqui é o Tigcast, pelo Portal São Paulo Digital, o Portal da Nação Tricolor, seu programa de cinema quinzenal. Portanto, vamos aqui, antes de começar nosso papo, vamos falar hoje, nós vamos falar de Blade Runner. Então, antes de entrar no nosso papo, a gente vai ouvir uma música do filme Digam o que Quiserem, de 1989. Vamos ouvir Stripped, do Depeche Mode. Então fiquem aí com a música que a gente já volta.
44 to 46.
Ok, vamos falar hoje de Blade Runner. É, eu acho que não tem dúvida que, por mais que a gente goste ou menos desgoste, é um dos maiores clássicos da ficção científica do cinema.
Concordo plenamente, sem discutir.
Também concordo. Assim, apesar de ter assistido há poucos minutos desse podcast, nunca tinha parado pra assistir Blade Runner, o que é uma vergonha pra mim enquanto cinéfilo, é dono de um site de cinema, mas... pois é, eu de vez em quando eu pago esses micos, mas...
Todo mundo paga, cara. Ninguém admite, não, cara. Admitir que é tem
peito, mas olha só, a gente admitiu naquele... Fiz um programa aí exatamente sobre isso, né? Sobre pecados cinematográficos, que a gente nunca assistiu. Depois vocês dão uma ouvida pra quem não conhece. Então, e o filme é do ano que eu nasci, 1982, dirigido pelo Ridley Scott, estrelando o único ator que não se deu mal fazendo Star Wars, né, que a carreira não foi arruinada, que foi o Harrison Ford. Também temos o Rutger Hauer, a Sean Young e o Edward James Olmos. E é baseado num livro do Philip K. Dick, que o livro original se chama Do Android's Dream of Electric Sheep. Alguém já leu esse livro?
Não li.
Não.
Eu nunca li nada dele. Eu nunca li nada dele, tenho muita vontade de ler.
Eu também não li, cara, mas eu fiquei muito curioso agora e acho que eu vou correr atrás.
Eu também não li, eu já li outras coisas do Dick, como Homem no Castelo Alto. Também li uma coleção de contos dele, que foi lançado perto do filme do Vingador do Futuro. Aliás, pra quem não sabe, Philip K. Dick, contos dele basearam filmes como O Vingador do Futuro, as duas versões. Também um que eu gosto muito, que é O Agente do Destino. Tem algumas outras bombas, como aquele O Pagamento.
O Agente do Destino é muito legal.
É, não é legal, cara? Eu acho muito, muito, assim...
Minority Report também é dele.
Tem menores e melhores adaptações. Esse livro, que chama Realidades Adaptadas, é um bom exemplo de todos os pequenos contos que viraram filmes, e acho que vale uma boa aquisição.
Ô, Thiago, só uma curiosidade. O Blade Runner, ele estreou no dia 25 de junho de 1982, o mesmo dia da data de lançamento do Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter. Então eles tiveram, assim...
Fazendo 30 anos ali.
Arranca-rabo na bilheteria.
E aí, qual que é o melhor, então?
Enigma do Outro Mundo.
Você não viu Enigma do Outro Mundo?
O Enigma do Outro Mundo, sem dúvida.
Não, nunca vi.
Aqueles já começa chutando balde, né? Eu sou muito mais o Enigma do Outro Mundo, assim, disparado.
Sério? Nossa, acho que porque... Disparado. É que o... Eu acho que a grande diferença do Blade Runner é que ele é um filme...
É totalmente diferente, né?
Você não pode... É meio difícil comparar, porque o Enigma do Outro Mundo é um filme de terror. O Blade Runner é um filme de ficção científica com aquela questão do pensamento. O que faz a gente, nós sermos humanos, né? É mais filosófico, exato, né?
O Enigma do Outro Mundo, apesar de ser um filme de terror, tem muita coisa de sci-fi.
Não, sim, sim.
Sabe, ele tá mais pro Alien, né, nesse sentido. Que o Alien também é um filme de terror, mas é um filme de...
Claro, afinal de contas...
Essa mistura dos dois.
Então vamos lá, né? O filme se passa no distante futuro de 2019, né? Não falta tanto agora pra isso, claro.
Distante, né? Distante. Então... Não, cara, eu ria quando subiu o crédito falando o ano do filme. Peraí, cara, 2013, esse futuro aí tá meio... Essa previsão tá meio errada.
Ou não, né? Vai que de repente tem algum bust gigantesco, né? É um futuro distópico.
O Google, né? O Google lança alguma coisa, carros que voam.
É aquela coisa. É um futuro distópico que o personagem principal, que é o Rick Deckard, que é o nosso Harrison Ford, ele é um policial aposentado que recebe uma missão de ir atrás de alguns chamados replicantes. O que são os replicantes? Eles são seres geneticamente criados, são robôs, na verdade, são androides ou robôs, assim, ele é mais androides.
Androides,
né? Mais próximo é androides.
Humanoides, não?
É, porque eles visualmente não se dizem...
Clone não seria um bom termo pra eles.
Então, mas é que eles são crescidos, né? Tanto que tem aquela cena, eles são criados, né? Tanto que tem aquela cena que eles vão atrás do criador de órgãos, né? ele tem orelhas, tem olhos. Eles são orgânicos, mas são geneticamente criados, né? Eles não se diferenciam de nenhum humano. E lá ele tem aquela corporação poderosa chamada Tyrell, que são os criadores deles, né? E por uma série de motivos, o uso dos replicantes na Terra é considerado ilegal e eles são banidos, né, pra fazer só serviços assim fora da Terra, a não ser coisas extremamente perigosas, né?
Eles foram banidos por conta da... Eles começaram a esboçar a reação, não?
Sim,
Eles se demonstraram.
Exatamente, isso é que eles eram escravizados e daí houve uma rebelião, e aí que foi o proibido o uso dos replicantes.
O grande problema, assim, é que eles eram tão, tão perfeitos, né, que eles suportavam coisas que nós suportamos, né, como dor, fisicamente falando, né, e aí eles começaram a desenvolver esses sentimentos, e aí eles tinham uma, pra assim, ajudar isso, né, pra tentar contornar essa situação, a corporação Atarel, ela deu um tempo de vida, né, digamos, um tempo de duração de cada, pra cada um deles, né, que era de 5 anos, né, eles eram o máximo que eles poderiam viver pra evitar esse tipo de problema, né. O plot é assim, o Deckard, ele é chamado pra ir atrás de alguns, de 3 replicantes que conseguiram, 4 replicantes, né, que conseguiram se infiltrar na Terra, e ele tem que surgiram e conseguiram furar o bloqueio, e aí ele tem que ir atrás deles porque, afinal de contas, eles é ilegal, eles têm que ser destruídos, né? E Blade Runner, que é o nome do filme, é o nome do, como é que eu vou dizer assim, é o nome do trabalho, né, da posição que ele tem, né? Não vou dizer o cargo, a gente pode dizer cargo, não é bem isso também, né? Mas é o nome da profissão, né? Digamos assim, quem caça os androides, quem caça os replicantes, são chamados de Blade Runners. Então, assim, como não dá pra você distinguir quem que é replicante e quem não der, ele tem o teste, né, que é criado, que chama Void Kampf, que é um teste para designado para distinguir humanos dos replicantes, né? Baseado em respostas empáticas, né? Então, é interessante que a primeira cena que aparece um dos replicantes, ele tá comentando que ele não poderia saber assim visualmente, então daí um outro personagem faz uma série de questões pra ele, e ele começa a questionar, né? Ele fala assim, você acha uma...
Um cágado.
Dele, o que é um cágado? Vocês sabem o que é uma tartaruga? É, sei. Então, é parecido. E aí ele faz uma série de questões, o Leon, aliás, o modelo do Nexus, né? E aí aí o cara vai se ligando o que tá acontecendo e mata o entrevistador e foge, né? Aí que o Deckard...
Vocês não acharam que essa cena é uma espécie de referência a Uma Nova Esperança, Mulher nas Estrelas? Pelo fato de tudo acontecer, ele tem um de frente pro outro e tem um tiro por baixo da mesa.
Ah, tá, entendi isso que você...
Ah, sim.
Pode ser uma coisa bem sutil, né? Mas eu assistindo o filme, revendo, a primeira coisa que eu pensei, cara, o Han atira primeiro. Até mesmo por ser o Harrison Ford, o protagonista do Blade Runner, e ser ele que faz essa cena, né? Eu achei curioso, assim, eu achei que, sei lá, de repente podia ser uma espécie de homenagem que o Ridley Scott fez pro Star Wars.
Daí o Deckard, ele tá aposentado, não quer muito saber disso, né? Mas aí o amigo dele fala assim, meu filho, o que você vai fazer? Você tem outro serviço pra fazer? Não, você tá aí aposentado e tá? Tal, eu sei que você gosta dessa ação. Tem mais gente pra você caçar, né? O Deckard até tenta negar, mas aí o Bryant fala assim, ele ameaça, né? Literalmente, ele ameaça ele com aquele poder assim de polícia, né, que ele tem. E aí ele tem que ir atrás dos outros replicantes, né? Que são o Roy, a Zora e a Pris. E aí começa um jogo de gato e rato. Esses replicantes, eles são um dos modelos mais avançados, né? Que ele fala que são o Nexus 6. Tem que descobrir o que ele fala pra fazer assim, ó. Preciso descobrir se o teste funciona em Nexus 6, né? E ele chega lá na Tyrell e o próprio Tyrell recepciona ele e ele primeiro fala que ele quer testar numa humana pra ver se o programa tem algum tipo de falha. Se ele funciona, digamos assim, engenharia reversa, né? Ele consegue identificar que é humano, que a pessoa é humana mesmo. Daí vai fazendo o teste aí na Rachel, que é a Sean Young, e aí ele diz que faz uma série de perguntas, ele diz que chega a mais de 100, e aí o Tyrell fala assim, vocês demorou 100 perguntas pra descobrir que ela é uma replicante, né? E o mais interessante é que ela não sabe, né? Não é, esse é um dos pontos principais, assim, acho que os pontos principais do filme. Como eu comentei no começo, né, de novo, é filosófico, o que faz uma pessoa ser humana? Porque ela tem memórias, ela tem sentimentos, ela sabe que ela, por exemplo, gosta de tocar o piano, e só pra descobrir depois pelo Deckard, numa cena bem, bem cretina, né, bem, eu acho que é bem até idiota da parte dele, falar assim, não, você é uma replicante, essas memórias aí são da sobrinha do Tyrell, e depois ele fica, não, é brincadeira, tal, não sei o que. É, ele foi bem canalha nessa cena, eu acho.
Né, ele foi caminhoneiro, ele foi super bino, né? é só uma coisa aí, que você comentou isso aí, do drama, né, desse conflito. É mais interessante ainda nessa cena, na hora que o Tyrell fala que a Rachel não sabe, não tem consciência que na verdade ela é uma humana, isso também levanta a teoria principal do filme, né, que muita gente gosta de discutir, se não seria o próprio Deckard, um replicante.
Um replicante.
Essa foi a... durante anos, das principais discussões, né? Eu lembro de ter visto há muito tempo uma entrevista do Harrison Ford dizendo que ele não era replicante, mas é aquela coisa. Tem vários motivos que a gente vai, que vão fazer assim o filme ser discutido nessa parte. É claro que fica um pouco até um pouco mais simples, né? Depois a gente vai destrinchar um pouco aqui a história, né? E ela fica triste, pô. Ela fica. Não só isso, ela fica meio até revoltada de. Por quê? Porque ela foi enganada? Porque ela se sente enganada? Ou porque ela perdeu uma parte daquilo que fazia ela humana, né? É um baque emocional, né? Acho que não tem muito.
Sim, com certeza. A reação dela. Tem até um momento depois que eu achei meio engraçado. O Deckard tá no bar, aí vai convidar ela, meio como se ele estivesse dando em cima dela, né?
Exatamente.
Ei, vamos tomar uma cerveja? Vamos sair? Não, isso não é um lugar que uma dama frequenta. Eu achei gostoso isso. Foi um toco legal. Do tipo, seu canalha, você arruinou minha vida, agora você quer me comer? É isso?
É, meu pai. Tá certo, e aí ele tem que continuar, ele tem que começar a investigar, afinal de contas. Tem uma cena até icônica, que é a questão dele revirando o apartamento de um dos explicantes, ele acha uma série de fotos, informações assim. Tem gente hoje que fala assim que claro que aquela cena da foto seria impossível, né? Porque afinal de contas não tem como você rotacionar a câmera dentro da foto, né? Afinal de contas, porque é o que ele faz, né? Ele pega a câmera, escaneia, daí começa a fazer a rotação e aí ele descobre.
Essa é a super suspensão da descrença.
A não ser que aquilo seja um tipo de holografia, né? Mas eu acho que ele não pensou nisso na época, não.
Não. Mas aqui, afinal, vocês acham que ele é um replicante ou não?
Pra quem tá ouvindo, talvez você tenha visto Blade Runner só uma vez no cinema. Talvez você tenha visto uma das várias exibições que Blade Runner aconteceu na televisão. Mas a questão é, se você for comprar hoje a versão em Blu-ray, aliás, eu tenho uma versão muito, muito legal, que é um Blu-ray book e tal, mas eu tenho uma versão nacional também. O que acontece? Você vai achar lá 3 discos com 5 versões do filme, que é a versão de cinema, a versão internacional de cinema, a versão workprint, a versão do diretor e o corte final. Diferenças entre a versão internacional de cinema e a versão original não tem muitas. O workprint é uma primeira versão, é o primeiro corte que o Ridley Scott fez, tem até alguns efeitos especiais meio toscos assim. A grande diferença vai da versão de cinema para a versão Director's Cut, então finalmente Final Cut. Só para assim, para você não estranhar se você comprar um dia, você ganhar de presente a versão, só para você se tocar que não tem nada errado de filme. Talvez quando você for ver o filme de novo, você estranhe. Eu quero comentar também sobre a cena que ele mata a primeira replicante, né? Que é a Zora, interpretada pela Joanna Cassidy. Ele faz um serviço lá de investigação, descobre que ela tá dançando numa boate de danças exóticas, ela tem aquele sinal da cobra, que você pode identificar como traição, assim, alguma coisa perigosa. E aí começa aquela perseguição pelas ruas ali da cidade, né, de Los Angeles.
Peraí, uma coisa perigosa,
por quê? Não, assim, porque ela seria perigosa.
Você fala pelo simbolismo? Isso,
simbolismo da cobra. Por ela, assim, a Zora é perigosa pra ele. Ah, uma coisa que a gente não comentou. Os replicantes são muito mais fortes fisicamente do que os humanos, né? Então ele tinha que dar uma de migué lá. Então, eu sou aqui. Ele chega falando que era da associação de...
Contra abusos, não sei o que, alguma coisa assim,
de artistas e tal. Ele fica perguntando, então, o seu dono já deu em cima de você alguma vez, não sei o que. Aí ela se liga, claro, né, porque ela não é idiota, e tenta fugir. Nesse momento começa aquela perseguição por aquelas ruas de Los Angeles. Aliás, é um visual, acho que é muito importante a gente falar também daquele visual de Los Angeles, né, que o futuro que o Ridley Scott pensou para aquele mundo, além de distópico, seria cosmopolitano, né, porque você
é totalmente decadente também, né,
dominado assim, pelo menos aquela parte, pela cultura oriental. Então você tem sinais de mandarim, cantonês, todos os grandes, todos os personagens são orientais, né? Inclusive aquele estranhão lá que vai tentar chamar ele, né, pra ser reintegrado, né, que não... Aparentemente não fala inglês, né?
Um agente da polícia.
Não sei se eu vou viajar demais no que eu vou falar aqui agora, mas é um pensamento que me veio agora. Não me veio nem assistindo o filme agora há pouco. Mas você comentou sobre essa questão de Los Angeles, né? Ter ser um futuro distópico, pensado por Ridley Scott, ter uma cultura oriental fortemente envolvida ali, né? Em Los Angeles. Se a gente for pensar assim, não sei como é que a sociedade pensava, a China, o Japão na época. A gente sabe que é o que os orientais sempre estiveram à nossa frente com relação à tecnologia, né? Mas... eu não sei se o Ridley Scott pensou da mesma maneira, mas eu penso que futuramente falando, é como se os orientais realmente eles tivessem conquistado, monopolizado a tecnologia de tal forma que isso acabou, dominando outras culturas. E o que o resultado disso é o que a gente vê no filme. No filme. Sim,
mas
né?
Por que Los Angeles, em primeiro lugar? É uma cidade que, só pelo nome, não é assim, americana pura, né? Porque afinal de contas é um nome espanhol. Então seria ali aquele ponto, talvez, de conversão que aceitaria um outro tipo de cultura. A gente tá aqui apenas fazendo conjecturas, estamos aí discutindo o filme. Mas acho que é uma visão válida, sim. Orientais, a questão da tecnologia, afinal de contas, quando o Roy e o Leon eles chegam pra achar o Sean.
Peraí, só uma interrupção rapidinho. O Tyrell é meio oriental.
Assim, ele
não
tem
o
olhinho puxado, sim, mas eu acho que é por maquiagem, né? Porque o ator, que é o interpretado pelo Joe Turco, ele é americano, né? Então ele vai, na verdade, ele dá umas puxadinhas de olho assim. Ele tem mais cara de ser mestiço, né? Mas sim, tudo de novo, a questão da oriental inserido nesse contexto é válido por esse tipo de pensamento, por ele ser por tecnologia de ponta. Eu acabei pulando, mas já vamos continuar aqui sobre a morte da Zora, que eventualmente o Deckard consegue pegar ela, né, e atira nela. E aí naquele momento o diretor usa de um slow motion mesmo pra filmar a queda dele, você vê que ele fica chocado.
E tem a trilha sonora do Vangelis com sintetizador muito safado.
Mas era o que era da época, né? Mas o que eu tô tentando falar assim é sobre a morte dela em si mesmo, porque ele fica chocado, você vê que não é a primeira vez que ele matou alguém, mas ele é a primeira vez que ele matou alguém que falando que é um ser que não é humano, mas que ali sangrou como humano, teve uma morte trágica, assim, isso mexeu com ele, né?
É interessante a artificialidade que é colocada no filme, né? E o que faz justamente a gente ficar em dúvida com relação a justamente a humanidade desses personagens, né? Tudo no filme, ele soa como artificial, mas gera essa
porque
dúvida
nesse,
na gente,
porque nesse meio
né?
tempo, enquanto o Deckard tá caçando os dois, tá caçando os quatro, o Roy tá numa missão que é expandir a vida dele. Ele tá... é uma missão, você pode dizer assim, até quase... de procura de sentido mesmo. Assim, tem muita gente que diz, assim, eu acredito nisso, que o sentido da vida é... uma das respostas é procurar pelo Criador. E é isso que ele tá fazendo. Essa é a missão dele. Ele quer chegar no pai dele e pedir mais vida. Ele começa nesses... apesar de ele ser uma criança... ele não tem um pensamento de criança, ele é um adulto, ele é até violento, né? Isso aqui é uma questão até meio ambígua do personagem, né? Afinal de contas, ele cresceu 3 anos, eu digo 2 anos antes, e aí ele tem uma expectativa de vida de apenas 4. Aí ele começa a ver coisas, começa a ter sentimentos, e ele fica desesperado, que afinal de contas, ele, sem sombra de dúvida, acabar isso em mais 2 anos, é um pouco diferente de você ter uma infabilidade da vida que você...
ele não era mais velho não, Thiago? É. Porque ele começa a ter um breguete assim, na mão.
É verdade, tô dizendo assim, eu quis dizer assim, que digamos assim, não fica muito claro isso, mas aos 2 anos ele descobre que ele queria ter muito mais pra viver. É assim, não é uma, é só uma sugestão de tempo. Não tô dizendo que ele teve isso naquele momento, nos últimos 6 meses, né? E aí ele, o que acontece? Ele tem esses sentimentos, ele até se apaixona pela Pris, né? Que é a Daryl Hannah.
Sim.
Que teoricamente seria a primeira vez que isso aconteceu. Por quê? Porque é o modelo Nexus 6, ele é mais avançado e tal, só que ele ficou tão avançado, ele transpassou essa questão, essa barreira que existia entre os replicantes e a humanidade. E aí o que ele quer? No momento ele quer vida, mas assim, como o Roy, ele foi criado pra combate, né? Ele só sabe agir violentamente, né? Então ele ameaça o chinês lá que tem fisicamente o chinês, que é um engenheiro de olhos, de órgãos, e ele realmente não conhece outro caminho. Ele tem uma doçura com a Pris, e a Pris tem uma doçura com ele, né? E aí os dois ficam nessa...
ele seria o General Zod.
Olha, eu acho que não, porque no fim das contas o Roy, ele preza pela vida, ele demora pra entender isso.
Mas o Zod também preza pela vida deles.
O Zod é
egoísta.
O Zod não é egoísta.
Oh, como não? Ele é egoísta ao ponto de assim de se você pegar a sua última versão do Superman, claro. Ele quer fazer uma limpa, ele quer escolher aquela.
Lógico, a raça dele
não, tem que ser. Não, mas não é só a raça dele, ele quer. Ele, eu lembro, o Jor-El fala: quem que vai escolher as vidas que você vai, a linhagem que vai, que vai, que vai sobrar?
Ele não responde.
Ele é mal. Só uma curiosidade aqui também. É legal observar que a gente tem em 1982 o Ridley Scott dirigindo um filme sobre um cara, né? Na verdade não é, uma subtrama, né? Mas é o Roy buscando o criador dele.
Exatamente.
E ano passado, nós tivemos o Prometheus exatamente com o mesmo lance, saca? Com os personagens querendo saber quem é o criador e buscar essa coisa da origem. Querer entender a vida de uma maneira diferente, saca? É um diálogo legal que a gente tem aí na carreira do Ridley Scott. Como é que ele voltou a esse mesmo tema tanto tempo depois com o Prometheus.
Tanto que nessa época que o Ridley Scott falou que ia voltar ao universo do Alien, ele também falou que ia voltar ao universo Blade Runner.
Ele vai dirigir a continuação, não vai não?
É, continuação.
Vai ter continuação.
Então, a gente pode falar isso também um pouco mais pra frente, mas... A ideia é que tem... mas acho que não tá muito certo se vai ser uma continuação ou se vai ser um prequel, né? Mas enfim...
Vai ter o Ridley Scott.
Vai ter o Ridley Scott, exatamente. E aí, vamos lá. Ele mata a Zora. Aí o leão tá perto. Resolve matar o Deckard, né? Aí ele percebe que não é páreo pra ele mesmo. Ele até pergunta quanto tempo eu tenho. Ah, você foi ativado em 3 anos antes. Você tem, tipo, no máximo 6 meses de vida. Uma coisa. Aí que ele fica possesso, tenta matar o Deckard. E a Rachel aparece e usa a arma do Deckard pra poder matar o Leon e salvar o Deckard, né?
Não é meio irritante ela ter uma mira tão boa daquele jeito?
Bom, então, mas se ela é uma replicante, eu acho que é válido, né? É. Sei lá, pode estar dentro do DNA dela. E aí rola aquele momento de paixão entre os dois, né? Não é, eu acho que é bem construído, né? Eu acho que apesar do filme ser relativamente curto, não é forçado, porque os dois estão num ambiente tão opressivo, né? Você vê, aquela cidade é opressiva, ela é escura, ela é chuvosa o tempo todo. E aí, naquele momento, eu não vou dizer que eles estão se amando, mas eles se apaixonaram, né?
Sim.
Um se preencheu, né? Eles
conseguiram. É, a oportunidade surgiu, né?
E aí é por isso que eu não acho que é uma relação forçada.
Eu considero o filme, por si só, ele um filme poético.
Sim, é justo.
Bastante poético. Certeza. Muito poético. Tem os quadros claustrofóbicos, né? A gente percebe realmente que tem uma metáfora ali falando da humanidade que é ceifada pelo progresso e tudo mais. E eu fazendo uma junção desses elementos, eu percebo que é muito poético. Você percebe exatamente em várias cenas que o Scott tenta passar pra gente, que ele quer que a gente perceba daquele futuro, segundo a nossa interpretação.
Sim, é verdade, é bem justo essa interpretação.
Vocês acham que a Shan Yong, né, que é a atriz que interpreta a Rachel, ela é o elemento mais fraco do filme?
Rapaz, eu sei que eu tô apaixonado por ela. Ela tá viva ainda?
Tá, tem 53 anos só.
Ah, pego, fácil.
Eu sei, mas vocês não acham que ela é a pior atriz do elenco?
Não.
Eu achei ela tão fraca, cara.
Não achei, não. Eu acho que ela cumpre o papel dela, que é o papel de uma menina fragilizada, de uma mulher fragilizada, que acaba de descobrir que é um androide, praticamente. Dentro dos limites do papel dela.
Só que o grande problema é que quando você coloca ao lado do Harrison Ford e do Rutger Hauer, que eu ainda acho que é um ótimo ator, por mais que ele tenha um cara assim meio...
Sim,
meio assim, estatelado os olhos, assim, todo mundo perde qualidade.
Cara, ele é o melhor do filme pra mim.
Harrison Ford ou Rutger Hauer?
Rutger Hauer.
Com certeza. E a outra coisa, a Shan Yong, ela tava em começo de carreira.
Eu acho que a Shan Yong, cara, ela falhou em transmitir emoção pro espectador, sabe? Ela simplesmente tá lá, tudo bem, a gente entende, ela acabou de passar por um drama. Mas, cara, ela é muito apática, velho. Eu escrevi a crítica e comparei ela com a Sofia Coppola no Poderoso Chefão 3, cara. Porque é muita apatia pra uma pessoa só, cara. Eu acho assim, se fosse uma outra... Foi o único defeito que eu vejo no Blade Runner, talvez seja realmente a performance da Shan Yong. E eu fico pensando, porra, será que se fosse uma outra atriz... Será que não necessariamente se fosse uma outra atriz, uma pessoa mais bonita que ela? Uma pessoa mais talentosa, sabe? Eu acho que talvez teria dado conta do recado melhor e transmitido mais coisa pro espectador.
Continuando a história, né, o Roy e a Pris, eles conseguem entrar em contato com um personagem que chama J.F. Sebastian, que é um outro engenheiro, assim, que tem uma mente tão brilhante quanto, um pouco menos brilhante, mas tão brilhante quanto o Tyrell. É interessante que essa divisão, essa pequena divisão, né, entre gênios, faz o Tyrell ser o dono de uma mega corporação e fazer o Sebastian morar no subúrbio daquele lugar que já é horrível, por mais que, não vou dizer horrível, tal, mas é difícil de se viver, né, mais opressor, e ele vive naquele hotel só pra ele, e lá ele cria os amigos dele, né. O problema é que ele tem uma doença que faz ele parecer mais velho, né, que é um tipo de progênia, né.
E é curioso isso aí, porque é tipo um diálogo com a própria condição dos replicantes, uhum, né.
Ele vai, exatamente. Ele também tem pouco tempo de vida, né, porque ele tem lá seus 40 anos, só que ele parece quase com 70.
Ele tem 25.
25, aliás, 25 ele parece que tem 60, né. E aquela coisa, né, os ossos vão se fragilizando, a pele vai ficando enrugada. De um certo modo, a Pris, ela se compadece do Sebastian, né, que é um pouco diferente da relação que o Roy tem com ele, né. Tanto que finalmente, quando o Roy consegue entrar no apartamento do... No apartamento não, no prédio do Tyrell, né? Porque nesse meio tempo, o Deckard tá atrás dos dois, né? É meio assim, ele é um policial, missão dada, missão cumprida. Afinal de contas, ele tem que se resolver a situação, porque ele foi ameaçado mais cedo do filme, né? E aí, tem gente até que se pergunta, né? Por que que ele fez isso, afinal de contas? Por que que ele... Apesar... Ele sabendo que a Rachel poderia passar pela mesma situação. Ele ficou chocado com a morte da outra replicante. Por que que ele continuaria com essa missão? Porque é isso, né? Porque ele é uma missão, ele foi ameaçado, ele tinha que, pelo menos, tirar esse problema dos calcanhares dele, né? E aí, finalmente, o Roy encontra o Tyrell, né? Ele consegue invadir o prédio com a ajuda do Sebastian. E ele fica lá, né? Então, pai, o que eu quero é vida. Então, ele fala, não, é impossível, tal, não sei o que, a gente já tentou, sinto muito. Ele, não, dá um jeito. Daí, quando ele descobre, assim, que não dá, né? Ele vai lá e estoura a cabeça do Tyrell.
E que cena forte, viu, cara?
E sabe de uma coisa? A gente comentou, e isso é uma coisa que a gente já pode comentar, uma das pequenas diferenças da versão original, da versão do cinema para a versão Final Cut, que você assistiu agora. Na final da versão do cinema não aparece ele esmagando os olhos do Tyrell, né? A cena principal, que digamos assim, mais forte, que seria mais forte, não aparece mesmo, que é o crânio sendo esmagado, mas você ouve o som, né? No caso da versão do cinema, nem a cena dos olhos apareciam. E aí, claro, ele vai atrás também do coitado do Sebastian, né? Não sei se você pode até dizer que ele...
Pois é, isso eu achei uma sacanagem, cara.
É, eu achei uma sacanagem também, mas é o que ele sabia fazer.
É uma sacanagem.
É o que ele sabia fazer, ele sabia ser um soldado, né? Então ele matou o Sebastian por também, assim, porque ele poderia, assim, se ele ficasse vivo, ele poderia denunciá-lo, tal.
O que eu ia comentar é se ele realmente chegou a matar o Sebastian.
Não,
porque no filme
ele mata assim, tanto,
muito claro.
Ele mata assim, porque logo depois o Deckard ouve no rádio que eles chegaram no prédio do Tyrell e acharam dois corpos, do Tyrell e do Sebastian, né?
Ah, tá, é verdade.
Ah, verdade. Eu também fiquei com esperança, cara. Eu fiquei com esperança.
Não, eu também, tipo, a gente ficou falando assim, porque o jeito que o Roy fala, não, vem cá, Sebastian, a gente vai, não foge, né? Assim, Sebastian, não foge. Tipo...
Ele pede desculpas. É. Então, por isso que eu fiquei estranho.
Outra coisa também, essa cena dele falando com o Sebastian também não tem sido na versão do cinema. É na versão do corte do diretor. Então, no finalmente, né, no último, chegamos no último arco do filme, que ele vai caçar os dois, e aí tem aquela luta entre a Pris e o Deckard. Essa cena, cara, eu vi esse filme quando era a primeira vez, ela me marcou muito, essa questão das pernas da Johanna abraçando o pescoço do Deckard. É uma coisa bem, bem erótica.
Marcou assim. Como?
É, exatamente de jeito, cara. Imagina, eu devia ter uns 8 anos quando vi esse filme. Essa cena me marcou muito. Porque é uma cena erótica. Ela tá enforcando
danadinho.
Ela tá enforcando ele com, assim, né? Com a sexualidade dela, né? Mesmo, e essa cena ficou muito tempo na minha cabeça. Como é que eu posso dizer? Ela me marcou mesmo, cara. Eu só ficava pensando nas pernas da Chris Dana, que ela era.
Parou de ver o filme na hora pra pensar na perna, né? Tipo, a perna tirou ele do filme.
Não, eu vou dizer assim.
Eu concordo.
Quando eu era, como eu assisti quando eu era pequeno, foi uma coisa meio assim, meio marcante mesmo. É a lembrança mais antiga que eu tenho de me sentir atraído por formas femininas. Literalmente isso, cara. É pra você ver como essa cena me marcou.
É uma boa.
Tem, claro, a violência dentro dela, porque afinal de contas ela quer matar o Deckard, né? Aquilo, pra ele não tá sendo nada erótico ele ser asfixiado daquele jeito. Você pode falar assim, eu até queria morrer desse jeito, beleza? Mas não é o caso dele, né?
Cara, essa aí que você falou é uma coisa interessante, velho. Tipo, lembrar, assim, a primeira vez que, vi uma forma feminina e chamou atenção. É uma coisa curiosa, cara. Eu não consigo lembrar a primeira vez, assim, que eu vi um filme e tinha a personagem feminina que... Tem me chamado atenção, cara.
Pra não dizer que talvez seja a primeira.
Eu tenho, cara. O filme chama Gabriela, Cravo e Canela.
Com a... a versão de 78, é?
Exatamente.
Então, mas pra não falar que talvez... talvez seja a primeira, ou uma das primeiras. Porque vocês lembram daquele filme Life Force?
Eu não.
Lembro,
eu tô com o computador, eu tenho que assistir.
Então, esse filme, ele é dos anos 80, sim.
Acho que é de 82 também.
Ele é de...
85.
É de 85.
Acho que
é
85.
Aqui eu não lembro como é que ele chama em português agora. É Força Sinistra.
Força Sinistra, isso.
Tem uma personagem que é a vampira, que é a Mathilda May, e ela aparece totalmente no filme, cara. Ela é uma atriz francesa. Então, tá ali. Eu lembro de ver a Mathilda May pelada nesse filme. E as pernas da Paige no Blade Runner estão ali juntos, assim, com essa minha memória afetiva sexual, né? Digamos assim, da minha infância. foi uma coisa que me marcou. Tanto que eu, assim, eu era apaixonado pela Mathilda May. E nem sabia quem ela era na época. Uma coisa que eu gosto de cinema nisso é por causa disso, né? Porque como ali você não... Quando, se você lesse alguma coisa, talvez se eu lesse Blade Runner nessa época, eu não ia ficar marcado tanto visualmente por essa cena em especial. Por mais que eu revendo com olhos mais velhos, né? Óbvio que eu vou pegar mais coisa. Minha experiência com leitura e cinema mudaram. Mas é uma das lembranças mais antigas com filmes. Tá, mas vamos voltar aqui ao filme, né? Porque afinal de contas eu me perdi nas pernas da Daryl Hannah.
Vamos voltar nas pernas dela.
Você tem uma ideia. Porque eu lembro dela pulando e finalmente... encaixando o pescoço dele, tentando quebrar o pescoço dele. Aí ele vira, fica de frente, né? Então é só coisa assim que me marcaram de novo, né?
Tem outro momento que é legal nessa cena, na hora que ela enfia o dedão no nariz dele, cara.
Ela
meio que tira pelo nariz, cara.
Muito foda. Ela que é provocador nele naquele momento, né? Como ele tá meio assim, indefeso, né? Porque afinal, daí ela tá naquela posição de dominação. Então, ela faz como qualquer mulher faria, talvez.
Puxa
a cabelo.
É uma grata surpresa. É uma grata surpresa ela agir dessa forma provocativa, porque a princípio, quando a gente conhece ela lá, ela se disfarça lá em meio ao lixo lá, pra se aproximar do Sebastian, ela se demonstra uma menina indefesa, né?
Ah, mas essa é...
Doce.
Cara, mas eu não... Assim, ela quis transmitir...
Que ela tava perdida e tal, não sei o que...
Mas ela não né? convence. Assim, não, assim, transmite, cara. Você vê, mas ao mesmo tempo é meio que percebe também que ela queria seduzir o cara. Saca? E na hora que você vê o boy.
Eu me deixei acreditar, eu queria acreditar na doçura dela.
Só na hora que você vê o Roy, que aí você vê, e ela é malvada mesmo.
Mas aí você vê, no caso,
ela dando,
né, aí a diferença de atrizes, né? Aí você foi convencido pela Daryl Hannah que ela, naquele momento, era inocente. Já.
Exato.
E daí, como tu me falou.
E a Shan Yong não consegue transmitir isso.
E que coisa é a cena da morte da Pris também, né? Porque ele dá vários tiros nela, né? E ela fica se debatendo. Você vê que ela tá assim com raiva, tipo, nossa, não consegui matar esse desgraçado e agora eu tô aqui levando tiro.
Mano, na moral, essa morte dela é tipo a pombagira, cara. Igual a menina lá do Showgirls, na hora que ela tá nadando na piscina trepando com o cara, é a pombagira da morte aí, cara. Eu achei muito estranho. Entendi, tal. Era tipo ela dando curto-circuito.
Sim, é exatamente isso. Né? Dando um curto-circuito. Porque assim, é uma diferença da morte da personagem anterior, né? Da Zora. Isso aí.
Sim, totalmente diferente.
Eu acho que ali ela tava mais. É que você vê as diferenças do, da, digamos, programa, da programação, né, dos, dos personagens, né? O Roy, ele morre. O Roy, não, desculpa. O primeiro personagem lá,
o Leon, ele morre
com um tiro e acabou, não tem distribuição nenhuma. A Zora é mais marcante pra ele. E ali ela, e aí a Pris morre de um jeito mais barulhento. Talvez assim, digamos, como você falou, dando tilt, né? Digamos que ele atirou no lugar certo, mas ela sangra também. Ela sente dor.
Não, mas isso que você falou, eu acho que tem muita razão, cara. É meio que como se ela realmente ficasse com muita raiva. Uhum. Meio frustrada por ter morrido. Eu não tinha parado pra analisar isso.
Porque afinal de contas, o plano que ela queria não tá dando certo, né? O Roy não tinha chegado, talvez estivesse morto. E por aí vai, né?
Ah, porra, não pode deixar de falar, cara. A parte que o Deckard encontra com ela. Que ela tá lá fantasiada no meio daquele monte, naquele monte de tralha. Sim. De repente já dá um chutão nele. É do caralho.
É, ele fica assim, nossa, que coisa estranha. Daí já leva, né? Mas assim, é cena fantástica, né? E a pintura dela, né? A maquiagem que ela usa.
Sim.
Ela, apesar de ter um corpo humano perfeito, ela ali naquele momento ela é quase uma boneca, né? Como aqueles vários seres estranhos lá que o Sebastião.
Cara, ela vira uma mistura de gato com boneco, né? Uhum. Porque ela tem um aspecto felino, cara. Até mesmo na movimentação dela.
Ela é suave,
tá? E, porra. E uma coisa também que eu percebi, legal comentar, e talvez seja outra viagem minha, igual a. Devo ficar no vácuo, igual fiquei do Uma Nova Esperança, né? Tudo bem. Vocês assistiram o Extermínio do Danny Boyle?
Sim, gosto bastante.
Vocês lembram da movimentação dos quase zumbis do Danny Boyle? O jeito que eles se movem?
Sim, sim.
Se moviam. Era muito rápido, mas eu falo assim: o soldado que tá preso, o jeito que ele se move é meio como se fosse uma serpente, assim.
O ombro vai jogando pra cima e vai pra trás.
Isso!
Momento
cara,
do
o Roy, na hora que ele sai da janela, na hora que o Roy aparece na janela, na hora que ele sai da janela é igualzinho, velho.
Ah, entendi.
Eu olhei assim, caraca, a movimentação é a mesma, velho.
Daí você pode falar que ele era uma cobra. Não sei. Talvez seja viajar demais.
É.
Finalmente tem um confronto derradeiro entre o Roy e o Deckard, né? Porque ele chega, vê a Pris morta, sabe o que tá acontecendo, sabe que tem alguém atrás dele. E não é e eu acho fantástico quando o Deckard tenta atirar nele, daí ele pega a mão dele e fala, então vamos tentar fazer uma coisa diferente. Daí quebra os dedos dele. Nossa, dolorida aquela cena, cara.
E, cara, é legal. Uma coisa que eu queria ter falado antes, a gente até comentou mais ou menos, mas essa ambiguidade do Roy, cara. Porque será que ele realmente é um vilão? A gente realmente pode colocar ele como o...
Ele é um antagonista.
Cara errado da história.
Ele é um antagonista.
Ah!
Isso com certeza. Ele é um antagonista, mas vilão? Não, porque.
Mas ele não é um vilão, ele é tipo uma vítima, cara. Mas
com certeza. Por que ele quer? Ele quer mais vida. Só que, como de novo, falando de novo sobre o jeito que ele foi criado, ele só foi criado assim, pra guerra mesmo. Ele só sabia responder violentamente. Só que aquela coisa, nós temos um protagonista e um antagonista. Isso não necessariamente faz dele um vilão.
Exatamente.
O vilão, se você for.
Acho que não só o Roy, né? Mas todos os replicantes.
Se você for colocar um vilão na história, você pode colocar que a sociedade é um vilão por ter criado. O Tyrell é um vilão por ter.
Tyrell seria
ter criado uma sociedade assim que precisava de seres. Assim, imagina assim: um homem que quis brincar de Deus e aí fez. E aquela coisa, mas é embaçada pela sociedade, né? Porque afinal de contas, numa época os replicantes eram aceitos, né? E aí, só ficou ruim porque eles começaram a ficar humanos, né? Não, gente, humano não quer isso. Eu lembro de uma entrevista recente, uma pesquisa recente, falando assim sobre até que ponto as pessoas estão dispostas a aceitar nas suas casas robôs androides. Uma das maiores rejeições são coisas que lembram, por exemplo, aranhas, coisas com oito pernas. Ela vai subindo até o próximo da humanidade, digamos assim, perto de um que aparece um C3PO, que seria um C3PO, talvez um Andrew lá do Homem Bicentenário, mas aí quando chega na curva de eles são exatamente como humanos, aí a curva desce. Uma pesquisa falando assim que as pessoas não se sentiriam seguras ou confortáveis com um ser que elas sabem que não é humano, mas tem jeito de humano. Então é uma resposta a essa sociedade aqui que tem, que é essa sociedade futurista aí do Philip K. Dick, do Ridley Scott, né? Transformados nessa pesquisa que eu vi recentemente. É isso, as pessoas começaram a ficar incomodadas que os replicantes começaram a ficar muito parecidos com os humanos. E na versão Nexus 6, então, pior ainda. E isso é um dos grandes. Esse não é só um dos grandes, esse é o mote do filme. E aí tem a luta entre os dois. Você sabe que é uma coisa impossível, né? Porque o Roy atravessa uma parede com a cabeça. E aí o Deckard ainda tenta bater com ele com a pia. Ele, pra ele é um passeio do parque ali, né? Pro Roy. Ele tá andando brincando de gato e rato, né? Porque quando ele acha, quando ele fala assim, ah, tudo bem, eu vou te dar uma vantagem de alguns segundos, né? E aí o Deckard sai.
Cara, você não acha que ele pega leve com o Deckard?
Pega, com certeza ele pega leve.
Ele pega.
Porque ele tá brincando. No começo ele tá brincando. Ele poderia muito bem fazer o resto. Ele quebrou os dedos dele.
Não, acho que ele tá brincando o tempo todo, cara. Ele não quer. Pois é, mas ele não quer matar o Deckard.
Não, ele quer dar uma lição.
Se ele quisesse, ele teria feito muito antes. Muito antes. Exato. E aí a gente para pra pensar de novo naquilo. Será que a lição que ele quer dar é porque, de alguma maneira, ele desconfia que o Deckard seja um replicante? Isso, até pelo fato do Deckard ter dado
tem umas questões nessa também, além de quando o Roy chega, ele chama o Deckard pelo nome. E naquele momento, eles nunca tinham se encontrado, ele sabe o nome dele. Esse é um dos motivos também, pelo menos na versão original do cinema, que apontam o Deckard como um replicante. Mas vamos chegar nesse ponto aqui para falar daquele jogo de gato e rato e tal. Afinal de contas, o Roy quer dar uma lição no Deckard, né? Tanto que quando ele finalmente ele tá lá com a. Não tá. Ele tá pendurado no parapeito do prédio, ele tá pra cair, acontece, o Roy pega ele pelo braço, né, e levanta, salva a vida do Deckard, e aí vem dos melhores monólogos da história do cinema.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain.
Quem não, cara?
Eu acho superestimado. É bom pra caralho, mas não é assim.
Ah, também, não, cara, vai. É fantástico. Eu acho uma das melhores. Assim,
aqui, da onde todos... que veio aquela pomba?
De onde veio a pomba?
O Roy pega uma pomba do nada, cara.
Cara, a pomba tava lá, mano. Daí, cara, você pode falar, você pode interpretar que é um símbolo de paz. Finalmente ele encontrou.
Tudo bem.
Paz ali, ele tava no fim da vida dele, né?
Com certeza, mas da onde veio a porra da pomba?
Não, o povo tava lá.
Tava onde, caralho?
Tava lá em cima do prédio. O prédio era abandonado, lembra? Tinha vários. Se você lembrar, o prédio era abandonado. Não. Tinha vários bichinhos por lá. Inclusive pombas.
Cara,
você não lembra?
Não.
Cara,
na hora que eu reparei na pomba, eu. Porra, é essa?
Não, mas tem. O prédio abandonado, ele tem várias pombas. Mas. Eu ainda,
tudo bem,
eu ainda
a gente
acho,
acredita.
Eu ainda acho que
assim, não, e a pomba branca limpa, né?
É, mas isso aí é porque é simbólico, né?
Branca, mano. Aí é simbólico, tudo bem. E eu não ia reclamar da cor da pomba, saca? Mas na moral, da onde que veio o diabo do bicho, cara?
É, mas eu acho que esse é um detalhe que se perde no monólogo do Roy, porque ali a interpretação é que ali
se perde mesmo, porque a pomba desaparece, cara.
Não, mas olha só, aqui no
ele solta no
monólogo do Roy, porque assim, tem muita gente que fala assim, ele tava com, mas apesar de ele ter dado estar tentando dar uma lição pro Deckard, ele também tava com raiva, porque ele sentiu a perda da Pris. Então ali naquele momento, eu acredito que foi o ponto-chave dele, assim. Ele poderia ter deixado o Deckard morrer, com certeza. Não faria muita diferença pra ele. E aí, ele salva o Deckard por acreditar, assim, que a vida tem que ser vivida mesmo. A vida tem que ser importante, seja lá qual vida. E aí naquele momento ele se mostrou maior. Por isso que eu gosto tanto da frase, né? Todos esses momentos são perdidos no tempo como lágrimas na chuva. E é hora de morrer. E aí e ainda acho que a frase seguinte, que quem fala é o Gaff, né? Que é a primeira frase em inglês, né? Que eu também acho fantástica, né? Ele fala, é pena que ela não vá viver, mas afinal quem vive? Cara, eu acho que é uma coisa seguida da outra, né? E aquela coisa, daí ele fica super preocupado, porque afinal de contas ele sabe que a Rachel é uma replicante, o Garth também sabe, e aí ele fica todo preocupado, ele chega lá, mas ela no apartamento, só que ela tá dormindo, e aí ele fica super aliviado, e aí eles vão embora, daí aparece uma cena deles, assim, num futuro incerto, eles estão passeando por um campo, assim, que já não é Los Angeles, óbvio, um lugar aberto. E aí tem uma narração falando assim que não saberia quanto tempo a Rachel ia viver, porque ela nem era uma Nexus 6, ela era uma nova, uma Nexus 6.5, alguma coisa assim. E eles tinham uma certa incerteza sobre a vida, né? E aí acaba o filme com esse final felizinho, né? Com esse final feliz, né? Ou não. O que aconteceu? Em 86, um dono de um cinema achou uma versão mais crua de Blade Runner, era um pouco mais curta e tinha um final diferente, que é o que vocês viram, que você viu, Ângelo, agora, que é o que é o final que você viu. Só que aí o que acontece, o Ridley Scott, ele não gostava muito desse filme, dessa versão. Ela não tinha acabamento, então tinha alguns efeitos especiais estavam fracos. A edição, ele disse que era a primeira versão. Ele não aprovou muito essa versão chamada de work print. Só que aí que aconteceu, no cinema, esse cara que achou o vídeo, ele conseguiu fazer uma permissão especial para mostrar o filme, em 92, só que com algumas direções assim do diretor que ele devia fazer. Então o que faz? Em primeiro lugar, ele remove todo o voiceover, insere uma cena do Deckard sonhando com um unicórnio e também tira o final feliz o final original que ele queria era ele encontrando o origami de unicórnio que o Garth tinha deixado, né? E aí é prova total que ele sabe que ele é um replicante, porque como mais o Garth saberia de um sonho se não fossem memórias implantadas, né? E aí esse é o final original.
Verdade, agora eu falei. Mas gosto, sabe? Porque eu tinha essa coisa do sonho que eu não tinha atinado, cara. E aí eu agora você falando que eu descobri que porra era aquele origami, cara. Não era só um papel.
Ah, não, então.
Era um código.
E aí, essa é a grande confirmação, assim, na versão, pelo menos, do diretor e também na versão final cut, no corte final, que tem essa. Que prova que o Deckard é um replicante. Na versão do cinema, tem uma cena que vocês devem ter notado. Sempre quando os replicantes aparecem, eles têm um brilho amarelado no olho, meio lambar. É assim com a coruja, é assim com a Rachel. E tem a cena que quando o Deckard e a Rachel vão conversando no banheiro, eles têm esse mesmo brilho de olho. Mas na versão do cinema, é a única coisa assim que fisicamente consegue provar que o Deckard é um replicante. E o diretor já falou que o Deckard é um replicante, isso ele deu uma entrevista confirmando isso, então não tenho dúvidas, Deckard é um replicante. Então se você comprar essa versão aí do Blu-ray, você vai ter alguns problemas em primeiro lugar, porque uma das versões do filme não tem legendas, nem legendas nem áudio em português, né? Então, porque foi replicado direto da versão americana. Se não me engano, é a versão de cinema que não tem. Mas a versão de 92 para de 2007, ela tem algumas coisas assim, algumas diferenças. As diferenças principais que são aquelas três que eu falei, né, do voiceover, do unicórnio e da cena final que ele encontra o origami, estão ali mantidas. Daí o que ele faz? Tem alguns cortes mais curtos. Tem os efeitos especiais que foram refeitos. A cena do unicórnio, ela foi refilmada porque o Ridley Scott não gostava de como o cavalo tinha ficado com o chifre no original, era muito, muito falso. E tem algumas outras coisas assim, mas são mais questões técnicas, coisas assim. E ele fica até mais dinâmico.
Você prefere qual versão?
É, Final Cut, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um filme assim que já era ótimo com a versão happy, com a versão com final feliz. Com a versão incerta, melhor ainda. Enfim, considerações finais então sobre Blade Runner. Você, Angela.
Como eu já havia dito no início, eu assisti o filme há poucos minutos desse podcast, eu não conhecia, eu já ouvia, tinha ouvido falar muito sobre Blade Runner, mas nunca tinha assistido. Eu me surpreendi com o filme, com a proposta do filme, com a filosofia embutida no filme, com as possíveis interpretações que o público pode ter com esse longa, com esse futuro distópico imaginado pelo Ridley Scott. Eu acho isso muito bacana. Particularmente, o filme me agradou muito, muito mesmo, apesar de ter assistido ele anos após. E eu acho que vale muito a pena ver. Quem quiser ir correr atrás para poder assistir o filme, faça isso o mais possível, que vale muito a pena.
Uma nota de 1 a 10.
Nota de 1 a 10? Eu dou 10.
Legal. Legal, você tudo.
Eu faço das palavras do senhor Ângelo as minhas. Eu adiciono o seguinte: eu tenho um pequeno problema de defender equipes, sabe? Mesmo jeito que Star Trek sempre vai perder pra mim quando alguém se refere a Star Wars. E no caso do Blade Runner, ninguém sempre falava que Blade Runner era o melhor filme de ficção científica do mundo, era o melhor filme do Ridley Scott, Porra, não é, cara, tem um Alien, sabe? E pela existência do Alien, justamente pela existência desses comentários, eu meio que criei um certo bloqueio, aceitar e beber, saca? Ter essa beleza do Blade Runner em mim, saca? É um puta filme, é um filme do caralho, sabe? É tudo isso que o Ângelo falou, é indispensável pra qualquer fã de sci-fi, só que pra mim eu não tenho tesão nele, cara. Hoje foi a segunda vez que eu, pra gravação do programa, foi a segunda vez que eu assisti o filme. E, cara, beleza, cresceu, eu entendi algumas coisas, essa coisa do conflito e tal, mas ainda assim, é um filme de sci-fi indispensável, mas bem longe de ser aquela coisa obra-prima, inquestionável, do jeito que tanta gente afirma. Mas é um bom filme.
De 1 a 10?
Cara, eu vou de 8, velho.
Pra mim, como eu já comentei outras vezes, Blade Runner está no meu top 5 de filmes preferidos. Ele fica muito trocando de lugar, como você falou, como o Angelo falou, entre Alien e ele. Fica muito, muito assim, meio difícil assim, eu ficar, às vezes é o Alien que tá em primeiro lugar, às vezes é o Blade Runner.
Mas filmes da vida?
Acho que sim, da vida. Porque eu já comentei assim, que eu acho que os meus filmes favoritos são o Império Contra-Ataque, Era Uma Vez no Oeste, Blade Runner, Alien, e aí eu talvez partiria...
Era Uma Vez no Oeste, toca aí, mano.
Pá! High five. E daí eu parto pra Ben-Hur, talvez algum filme, não sei, do Godard. Fica aquela coisa, fica variando, sabe, entre filmes, né? Então, não é uma lista muito fixa.
Dois chefão, não?
Não, então, exatamente, tá na lista do top 10, mas essa é a questão. Eu não, é uma lista que fica variando, porque quando eu reassisto o filme... Por exemplo, faz muito tempo que eu não assisto Poderoso Chefão. E talvez se eu assistir de novo, talvez ele volte com uma mais perto do terceiro lugar, não sei. Mas de qualquer jeito, todos esses filmes que eu comentei, que são aí do meu top 10, top 11, que seja, eles são nota 10. Tem pequenas diferenças que que colocam os outros em primeiro lugar. É questão afetiva, questão de como eu interpretei o filme na época, como eu estava me sentindo quando eu revi o filme. E por aí vai, mas é por isso. Então, o meu sentimento com Blade Runner é de uma questão afetiva, que eu ouvi o filme muito pequeno, então me marcou por aquelas coisas que eu falei, claro, com a Daryl Hannah, mas também me marcou muito com a questão da ficção científica. Foi ali. Eu, por exemplo, lembro muito, muito mais de ter visto Blade Runner quando, assim, digamos cronologicamente, ter visto Blade Runner antes de ter visto Star Wars, apesar de ter sido lançado depois. Mas a questão assim de afeição de memória mesmo. E as questões que o filme levanta, a interpretação do Rutger Hauer, da Daryl Hannah e principalmente do Harrison Ford, claro, assistindo mais velho, com a direção do Ridley Scott, me deixam um filme, pelo menos, que não, mesmo que não esteja no top 5, ainda continua no top 10, é um dos meus filmes preferidos. Consegui assistir o filme no cinema esses dias, porque eles passaram uma sessão especial aqui na Livraria Cultura. Foi no mesmo dia que eu assisti Goonies, inclusive. E aí eles colocaram na sala de cinema lá, e foi uma experiência fantástica pra mim. Continua sendo, então pra mim eu fecho com nota 10. Pena que a gente não falou da música do Vangelis, que é um dos meus compositores preferidos. É dessa chamada New Age aí. Eu gosto muito dele. E gosto também da trilha sonora do Blade Runner.
Sim, eu também gostei muito.
A trilha sonora é boa, cara, mas... sei lá.
Fica quieto, Túlio, fica quieto.
Você sai de nada, aquela coisa.
É, fica quieto. Ai, pelo amor de Deus.
É, é, tá, fica aí falando.
Ó, aquele sintetizador é muito safado.
Cara, mas era os 80.
Ah, não, cara.
É isso aí, gente. Dê uns seus jabás pra finalizar aqui.
Então, Túlio, começa você.
Então, eu tô lá no cinema de boteco, a gente bebe cachaça, a gente bebe cerveja, só que a gente tem que controlar, senão fica com cirrose e acaba a vida mais cedo. É cinema de boteco, boteco com o boteco mineiro, cinemadeboteco.com.br. Valeu demais, obrigado pelo convite, senhor Thiago, sempre um prazer. Quase hoje, bem mais sexual que o normal, pelas pernas da Johanna. Né?
Mas e dos papos off-topics também,
né? Também. A gente ama a história e a Sasha Guia.
Aí, Angel.
Então é isso, eu agradeço mais uma vez, Thiago, eu tô quase trazendo minha carteira de trabalho para você assinar. Brincadeira, mas para mim é sempre um prazer estar participando dos podcasts do Antigo no Cinema, e se Deus quiser o Racor ainda vai voltar esse ano. Uhum. E é isso, quem quiser visitar, vai lá no falacinéfilo.com.br, um blogzinho humilde de cinema, a gente escreve um pouquinho sobre cada coisa. Mês que vem faz um ano de vida. E é isso aí, acho só.
Legal. E aqui, pra quem quiser continuar falando com a gente, é só entrar em untignocinema.com. Pra quem quiser escrever, é contato@untignocinema.com. A página no Twitter é fb.com/untignocinema. E o perfil no Twitter é @tignocinema. Ali você, e aí na página vocês podem achar as edições antigas, né? Essa é a edição 34. Espero que vocês gostem das edições, que acho que é bem divertido, né? Eu já chamei o Ângelo e o Túlio várias vezes aqui para conversar com a gente. E vamos em frente, né? Gente, valeu de novo aí pela presença de vocês. E vamos lá. Maravilha. Vamos ver o que vai acontecer com a gente em 2019. Estamos aí esperando só. Faltam só 6 anos, hein? Eu prefiro que os carros voem, assim, como em Volta pro Futuro, do que Blade Runner, né? Mas vamos...
Beleza.
Falou, gente. Então, até a próxima aí. Tchau.